Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, depois do mau humor de ontem, mercados melhoram hoje com a notícia de que o governo vai aumentar esforços de vacinação com foco em idosos, que é um dos principais entraves ali para a reabertura. Em coletiva de imprensa, o governo também falou em minimizar impactos econômicos e que algumas regiões estão levando a política de tolerância zero longe demais. Tudo isso se junta com rumores de que em breve eles podem partir para uma reabertura e com isso ativos de risco se beneficiam, bem como preços de commodities. Além desse noticiário mais positivo de Covid, também teve mais estímulos anunciados para o mercado imobiliário por lá. Nos Estados Unidos, ontem membros do FOMC que vieram a público seguiram com o discurso duro defendendo o final de nível final de juros acima do que esperavam na reunião de setembro. Foco dessa semana em termos de comunicação, só lembrando, deve ser a fala do Powell amanhã, que apesar desse nível final mais alto, deve confirmar que vão desacelerar o ritmo de alta em breve. Na Europa, o dado de inflação da Espanha veio abaixo do esperado, com alta de 6,6% ano contra ano, enquanto o consenso era 7,1% e o número do mês anterior era 7,3%. Daqui a pouco sai o número da Alemanha, que também deve mostrar desaceleração, e esses são sinais que podem ser importantes para os próximos passos do ECB. Aqui no Brasil, ontem o senador Marcelo Castro, do MDB, protocolou o texto da PEC da transição, que no final das contas não ficou muito diferente da minuta apresentada já há um tempo pelo vice-presidente eleito. De forma resumida, o texto joga o Bolsa Família para fora do teto, como a proposta anterior, mas em vez de ser para sempre, coloca um prazo de 4 anos para essa medida, e alguns jornais já reportam que esses 4 podem ser negociados para baixo. A Folha, por exemplo, cita que membros da equipe admitem a possibilidade de cair para 2 anos. A proposta ainda não fixa o valor exato que ficaria de waiver, e isso é outra coisa que pode mudar após negociações para ter um valor fixo. Segundo estimativas do PT, o valor ficaria em 198 bi, que seria 175 bilhões de Bolsa Família, mais 23 de gasto com investimento. Mas tem um número que vários jornais estão citando também como um ponto de referência para negociações, que é 150 bilhões, que seria o valor que manteria constante a razão entre despesa e PIB. Por manter essa razão constante, tem gente chamando esse número de neutro, mas aqui vale um parênteses que algo que não muda não é necessariamente neutro. O Brasil tem dívida alta e gastou muito nos últimos anos. Continuar com gasto estável em nível alto significa dívida instável numa trajetória ruim. Fechado esse parênteses, outro ponto que causou barulho lá atrás e foi mantido no texto protocolado é a possibilidade de se gastar mais quando houver excesso de arrecadação, que é exatamente o que levaria aos 23 bi que eu mencionei agora há pouco. A segunda grande mudança, além do prazo de 4 anos, foi a questão de liberar verbas já em 2022. A minuta anterior permitia isso, ao fazer a PEC passar a valer em dezembro, e por esse motivo colocava um incentivo para os partidos de centro, que tiveram cerca de 15 bi do chamado orçamento secreto bloqueados, porque o Auxílio Brasil ele iria para fora do teto, e aí sobraria espaço no teto para o Congresso gastar nas emendas de relator agora no finalzinho do ano. No texto novo, a exclusão só vale a partir do ano que vem, então não sobra nada para o Congresso atual. Isso leva a reportes de que a nova proposta já causou irritação ontem no Centrão. Mais especificamente, o Globo reporta que, segundo um deputado próximo à liderança da Câmara, essa mudança pode travar de vez, o que já parecia difícil de avançar em menos de um mês. Para começar a tramitar, essa proposta precisa das assinaturas de 26 senadores, além do próprio Marcelo Castro, que disse que espera contar com o apoio necessário ainda hoje. Ainda sobre PEC, mesmo com o texto protocolado, tem discussões em paralelo, na linha do que foi comentado ontem aqui, de, em vez dessa proposta, pegar carona na sugestão do senador Tasso Gereissati de permanentemente abrir um espaço a mais no teto, algo análogo a aumentar o pé direito da casa. O problema é que a proposta do senador foi que esse espaço extra fosse 80 bilhões, enquanto a reportagem do Estadão que levanta esse ponto cita que os valores em mente dos negociadores do PT seria algo mais na faixa de 150 a 175 bi. Outra opção que volta à tona é o caminho sem PEC, uma zona mais cinzenta juridicamente, onde uma vez no poder o presidente eleito editaria medida provisória pedindo créditos extraordinários. Tem a vantagem de não precisar negociar a PEC na correria, mas é complicado porque, em tese, crédito extraordinário é só para despesas imprevisíveis. Para se usar com algo que não é exatamente isso, precisaria apoio de membros do Supremo e do TCU para evitar questionamento jurídico depois. Sobre especulações para a posição de ministro da Fazenda, a Folha reporta que o Fernando Haddad vai passar a integrar o grupo de economia da equipe de transição e que isso é mais um sinal de que ele é um forte candidato para a cadeira de ministro. Outros jornais trazem que o ex-governador Rui Costa pode ficar com a Casa Civil e que o vice-presidente pode indicar o ministro do Planejamento, lembrando que o Pércio Arida, cujo nome foi ventilado para a pasta, negou que vá para lá. Último ponto, ainda sobre Brasília, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, marcou para amanhã a votação da PEC do quinquênio, que estabelece aumentos de 5% para juízes e promotores a cada 5 anos de carreira. Assunto importante para se acompanhar em virada de governo, porque outras categorias do funcionalismo podem acabar pedindo tratamento similar. Ah, na verdade, tem mais um último ponto. Segundo a Folha, o PT vai anunciar hoje apoio à reeleição do Arthur Lira para presidente da Câmara. Falando sobre dados, agora há pouco a FGV divulgou o IGPM de novembro e os índices de confiança do setor de serviços e do comércio. Começando pelo IGP, o índice teve queda de 0,56% em novembro, foi de 6,5% para 5,9%, um resultado aqui mais negativo do que a nossa projeção e consenso de mercado, que estavam na casa dos menos 0,3%, mas ainda assim com deflação menos intensa que nos meses anteriores. Nos índices de confiança do comércio despencou 10,8 pontos de forma disseminada entre setores, com recuo tanto da situação atual quanto de expectativas. A de serviços também teve queda de 5,4 pontos, fechando a sequência de confianças do mês todas com variação negativa. Para terminar, mais tarde, seu CAGED de outubro. É isso por hoje, bom dia!